Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. Vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Sejam bem-vindos a este programa. Sim, estamos em direto. Há muitas pessoas que hoje trabalham. Bom, nós somos algumas dessas pessoas que estão a trabalhar. Isto quer dizer que todos podem e devem, no fundo, dizerem onde é que estão, o que é que estão a fazer neste momento. Conseguimos que o nosso convidado viesse também ao programa neste dia. Por todos os efeitos...
Não vou dizer que não podem ligar porque estão de boca cheia, porque estão a comer e não sei o quê, porque quer dizer, por amor de Deus, não é?
Ou estão de boca cheia, estão no trânsito, não é? Há muitas pessoas a regressarem hoje. Isto quer dizer que, peraí, mas as pessoas não trabalhavam hoje? Hoje não é frio?
Não, mas o pessoal aproveita e tal, fica indigesto e tal, não sei o quê. Ah, olha, fiquei doente.
Temos que apresentar o nosso convidado, senão ele fica impaciente. Ele já fez aqui uma story. O nosso convidado chama-se Francisco Batista. Na verdade, eu... vamos cá ver, eu não o conhecia, mas... Era como se o conhecesse. Eu vi alguns vídeos dele no Facebook e disse: isto me é interessante. Ele conquistou-me. Ele conquistou-me com os seus vídeos. E depois tentei investigar. E não descobri muito mais. Até que um dia vi outro vídeo e disse: não, é desta. E vou já convidá-lo. E combinámos uma data. E a verdade é... É um pouco esta, isto são sinais dos tempos modernos, não é? Tu não tens propriamente um programa na televisão, não és artista, não cantas, apenas colocas uns vídeos no Facebook, e foi justamente isso que me chamou a atenção.
Olha, muito obrigado pelo convite, e deixa-me dizer-te que queria... Eu sou um grande fã teu há muito tempo, e como te conheci há dois minutos antes de entrarmos, queria dizer-te isto.
E... A grande maioria das pessoas é um grande fã.
E marcaste muito a minha adolescência, que é uma frase que soa de uma forma um bocado estranha, mas eu acho que se tenho esta vontade de comunicar e de fazer vídeos é muito porque gostava muito daquilo que vocês fizeram no CC. E fui um grande fã.
Isso é um belo elogio. Obrigado.
Foi a minha altura preferida, foste tu, o Unas e a Teresa Tavares.
Grandes duplas.
Foi
um período. Mas também, sabes que há muitas pessoas que dizem isso, que gostavam desse período, não só de mim, do Unas, da Teresa Tavares, do Nogueira, de todos os que. O Manzarra. Mas era também um tempo um pouco especial, porque a televisão não estava tão fragmentada, não existiam tantos canais e nós podíamos diferenciar-nos melhor. E eu acho que também foi isso, de certa forma.
Por é que lá, eu era um puto e eu lembro-me que ia para a escola e era um bocadinho underground, porque nem toda a gente via o curto-circuito, nem toda a gente conhecia. E depois nós falávamos das coisas que vocês diziam e faziam, coisas que eu me lembro, que se calhar tu já nem te lembras, que nós íamos para a escola, tu lembras, eu não sei se posso dizer isto aqui, mas tu lembras de falares muito de uma coisa e fazias muito mistério sobre uma coisa que era o número da louca.
Sim, claro. Sim, que nunca foi desvendado, não é?
Eu demorei muitos anos a perceber a descobrir o que é que era o número da louca.
E percebeste porque é que nós não podíamos, no fundo, revelar o número da louca.
E só descobri porque está no dicionário. Não está.
Ah, tão bom. Sabes que, é curioso, nós percebemos como é que a comunicação se alterou nos dias atuais. E continua a alterar-se a mesma forma de comunicar por parte das marcas, que depois da fase da televisão, da rádio, as marcas adaptaram-se às redes sociais, ao Instagram e ao Facebook, e até isso também já está a mudar. Isto é, todas as regras que existiam para que essa comunicação funcionasse, tanto no Facebook como no Instagram, também isso já está a mudar.
A tecnologia move-se muito mais rápido do que a legislação, não é? Ou seja, vocês eram os anarcas da televisão, eram um bocado os piratas, e depois, de um momento para o outro, provavelmente por várias razões, apoios, etc., patrocínios, deixaram de poder fazer aquele tipo de coisas. E neste momento os youtubers estão a sentir um bocadinho a mesma coisa. Foi uma selva durante muitos anos, mas a legislação, com toda a questão do artigo 13, está a acompanhar aquilo que estava a acontecer.
Eu lembro-me de uma vez que tínhamos um patrocínio que era da Crispix. Ainda existe a Crispix. Era uma nos cereais de chocolate, uma coisa assim. E eu lembro-me que uma vez snifei Crispix no ar. Ai, fui chamado lá. Quer dizer, Fraldinho, vamos ter que falar contigo. Há coisas que não podes mesmo fazer.
Se acontecesse agora, tu eras o novo anjo.
Ah, achas que era?
Eras. Não. Se existisse
aquilo. Aquilo era uma brincadeira, só ter.
Repara, tu eras o anjo.
Olha, eu quero muito saber.
Quase menos parvinho, mas muito lá perto.
Eu quero muito saber o que é que tu sentiste depois de sniffar Crispix, mas isso que tu acabaste de contar e coisas que vocês faziam, que hoje em dia as pessoas ficam chocadas. Ah, o youtuber não sei o quê, disse isto ou mandou o iPhone para a Sanita. E eu penso sempre, o Herman tem um vídeo mítico que é ele a destruir um estúdio com uma caçadeira, no último episódio da Roda da Sorte.
Sabes que um dia, vê bem, isto é a magia das redes sociais, há um dia que eu faço um post sobre isso e faço o tag ao Herman a dizer, pá, incrível, pá, que cena, que saudades, que cena incrível. E um bocadinho à velho do Restelo, não é? Como se as boas memórias televisivas, como estamos aqui a falar, fossem todas com mais de 10 anos. E ele veio responder-me. E eu na altura fiquei tipo, what? O Herman José está a responder ao meu pai.
Mas ele gostou ou foi uma
não,
coisa
disse,
de...
Não, ele disse, minha querida, não é? Com aquele ar que ele faz. Eu quase que eu imagino dizer isto. Minha querida, isso hoje seria completamente impossível por falta de ousadia de quem dirige os canais, ou falta de coragem. Agora,
há aqui
a verdade é que, desculpa, hoje tudo em dia, tu falaste do artigo 13, mas tudo é muito controlado, né? As próprias marcas, os postos, os influencers, tem que ser àquela hora, daquela
será que vamos
ficar
todos moralistas e cheios de medo daquilo que as pessoas podem dizer sobre nós? É isso que já está a acontecer?
Sim.
A ditadura do like já é um bocadinho isso, não é?
Então ganharam os moralistas, é isso?
É assim, Portugal também é um país muito pequenino, ou seja, eu que trabalho em marketing, eu fazer vídeos não é o meu trabalho do dia-a-dia, é uma coisa que eu faço, filmo ao domingo de manhã, edito à tarde depois do almoço e lanço à noite. E obviamente que eu sei que tenho que ter cuidado com aquilo que digo e que faço, porque sendo que ainda por cima a rede onde eu me sinto mais à vontade e onde vejo que os meus vídeos têm mais visualizações é no LinkedIn.
O que é inacreditável, já vamos falar sobre isso, sim.
Eu sei que há ali pessoas com que eu potencialmente posso vir a trabalhar no futuro ou não por aquilo que eu publico e exponho muito.
E tens que medir um bocadinho aquilo que dizes e o que fazes. Não é? Não é, é um processo consciente.
Mas lá está, eu... Da forma que eu vejo, eu acho que toda a gente obedece um bocadinho a isso. Ou seja, mesmo quem tem uma audiência de clientes pagantes que vão ver um espetáculo, essas pessoas são os patrões desse artista, não é?
Olha, tu fazes uma coisa muito interessante que eu acho que é um bocado contracorrente e acho muito fixe, que é usares um hashtag boas notícias. Não é? É uma coisa, não é? Que tudo agora é tipo, tragédia.
Sim,
quem, acabou com não sei quem, despenhou-se no avião e tu usas o hashtag boas notícias. Porquê resolves fazer isso?
Porque eu fico muito... Eu gosto de ver notícias e sinto que tenho que estar atualizado sobre aquilo que se passa, mas ao mesmo tempo fico muito deprimido quando vejo notícias.
É tipo, não vale a pena procriar, não vale a pena viver neste mundo. Não, exato, uma tragédia, não é?
Completamente.
O futuro é terrível.
E então houve ali uma altura em que eu senti, no Instagram em específico, tenho que começar aqui a fazer uma série de conteúdos só com boas notícias e tentar encontrar, porque obviamente que se passam coisas boas no mundo, tentar encontrar coisas boas que estejam a acontecer.
Qual foi o melhor que encontraste nos últimos tempos?
Olha, eu gostei muito daquela do piloto dos caças cá em Portugal que acompanharam acompanharam aquele avião do Cazaquistão até Beja, porque aquilo tinha tudo para correr mal. Os pilotos estavam em pânico, o piloto do caça disse que a visibilidade nesse dia era zero, as condições do mar estavam horríveis, portanto se eles aterrassem no mar como queriam, aquilo não ia correr bem, e eu adorei isso, adorei ouvir o piloto na televisão a falar, super
emocionado.
Ainda
tempo para heróis, não é? Tipo,
sim, completamente.
E no fundo, tudo estava a acontecer, mas não houve nenhuma situação de alarme social, porque... Na verdade,
correu tudo bem.
Sim, mas na verdade as pessoas não estavam a perceber da gravidade do que estava a acontecer.
Até
não é?
Porque se percebessem alguém a ter uma ideia incrível, tipo levantar um drone, uma cena qualquer para filmar.
Como é que a CMTV não transmitiu tudo aquilo ao segundo?
Não, como é que não tinha lá alguém dentro?
como, Como é que isso
aconteceu? Como é que não tinham alguém durante duas horas a fazer um direto, a apontar uma câmara para o céu, sem acontecer nada, só que o jornalista a encher chouriço, que é uma coisa incrível que a CMTV consegue fazer. Não está a acontecer nada, no pano de fundo. Mas deixa a pessoa sempre naquela expectativa. Tu não sais dali. Porque vai... Tipo aquela conferência de imprensa de Bruno Carvalho, que ele nunca mais aparecia. Eles estavam tipo 3 horas a mandar uma câmara para uma mesa vazia. Só assim.
Francisco, a ideia que eu tenho é que tu lês imenso. Em quem é que são os teus heróis?
Olha, eu agora ia-te citar uma coisa que por acaso que li há uns tempos, que é muito mais fácil tu atribuires importância quando alguma coisa corre mal do que propriamente quando, quando alguém evita que alguma coisa de mal aconteça. E um exemplo que eu li é sobre o gajo que inventou os cintos de segurança. Esse homem é um herói da humanidade. Ele salvou inúmeras vidas, mas ninguém sabe quem é, porque não é fácil quantificar o bom que ele fez, porque não é quantificável. Pronto, e esse exemplo eu li num livro chamado Black Swan, do Nassim Taleb, que eu acho que é um livro incrível sobre o acaso e as improbabilidades estatísticas. Ele é um... eu não sei como é que é o nome.
O acaso dá origem à grande maioria das invenções, ou não?
A experiência, né? O experimentar, a tentativa e erro, provavelmente...
É que a grande maioria das invenções surgiu, muitas delas, por acaso?
Sim,
não é?
O livro é sobre ser muito fácil olhar para trás e atribuir uma linha narrativa às coisas. E aquilo, a tese dele é que o acaso tem muito mais importância na história dos acontecimentos do que aquilo que nós atribuímos. E agora, por exemplo, tu falaste sobre o Bruno de Carvalho e lembro-me logo, o livro chama-se Black Swan porque ele diz que um evento Black Swan é um evento altamente improvável. Que ninguém está à espera e altamente justificável depois de acontecer. E o ataque à Alcochete acho que é uma coisa dessas. Depois, toda a gente sabia perfeitamente que aquilo ia acontecer e como, mas antes
no momento
era completamente impossível.
Ninguém via,
é um black swan.
Sim.
E teve implicações enormes. É outra das características de um black swan, é ter consequências enormes para as pessoas que estão envolvidas, que teve.
Agora, para as pessoas que nos estão a ouvir, é um assunto muito recorrente este das ideias diferenciadoras. Pois bem, tivemos ainda há cerca de duas semanas o Festival Idiota, a primeira edição, podias ter participado, que foi ganha por um ouvinte que defendeu aqui o regresso do canibalismo com grande mestria, diga-se. Bom, aqui o que nós sugerimos é, de facto, para vocês, qual terá sido a ideia que mais contribuiu para uma mudança no mundo. E já agora, como é que vem esta era do digital e as implicações que ela tem? Muito bem, chama-se Francisco Batista, é o nosso convidado de hoje. Estamos... O que é isto? estava em loop. Ora, eu descobri na internet, estamos a conhecer agora, o que é incrível. Há também... não sei explicar isto. Ao veres um vídeo na net, é um tanto quanto diferente veres alguém na televisão. Parece que estás mais próximo na net. A forma como se filma, as próprias imagens, a forma como nos chegam, eu acho que nos dão um clima de maior proximidade. Este foi, talvez, o primeiro vídeo, ou o segundo, não sei, que vi, e por isso acho que os ouvintes têm que ouvir. Tem 3 minutos, mas vale a pena. Fala sobre... o síndrome do impostor, é isso?
Sim, sim.
Síndrome.
Ah, não sabia que ias passar esse, agora vou-me sentir um bocado exposto.
Vais tentar mal?
A
sério?
Não, mal não, quer dizer, exposto. Está na internet para toda a gente ver, mas.
Então, agora que é? Agora que é?
Agora que é.
Ora, fiquem lá a ouvir o que é isto do síndrome do impostor.
Eu vivo constantemente com receio de me estar a escapar a alguma coisa. Posso fazer-te umas perguntas sobre a forma como tu trabalhas? Foi esta a mensagem que enviei a uma pessoa que dirige o marketing de uma conhecida empresa aqui em Lisboa. Fomos almoçar e eu partilhei aquilo que estou a fazer e ela explicou-me os processos dela. Acabei o almoço muito mais confiante, não só por ter tido a validação de um par, mas também por ter percebido que ela, muitas vezes, sente o mesmo que eu. Estamos todos a tentar perceber como é que isto se faz, sendo isto o trabalho ou a vida. Numa altura em que está super na moda exibir o quão confiantes e no controle estamos do nosso nosso lado profissional. E eu tento sempre a desconfiar das pessoas que se mostram muito confiantes e com as respostas todas. É bom descobrir que há pessoas super competentes que também se sentem inseguras. Em 1978, as psicólogas americanas Pauline Clance e Suzanne Imes publicaram um artigo chamado The Imposter Phenomenon in High Achieving Women. Foi assim que elas descreveram o fenómeno do impostor. Uma experiência interna de falsidade intelectual parece particularmente intenso em grupos de mulheres de sucesso. Apesar de atingirem feitos excelentes a nível académico ou profissional, algumas mulheres sentem o fenómeno do impostor e acreditam que não são verdadeiramente brilhantes e que enganaram toda a gente a pensar que elas são. As duas psicólogas escreveram que uma pessoa que sente isto, mesmo quando lhe são apresentadas provas objetivas da sua superioridade intelectual, continua a acreditar que é uma impostora. Em 93 já era aceito que o síndrome do impostor era algo que acontecia em todos os géneros e raças. A revista Forbes cita estudos que dizem que 70% das pessoas já tiveram esta sensação de não serem boas o suficiente para estarem a fazer o trabalho que estão a fazer em algum momento das suas vidas. Aqui estão alguns traços comuns do síndrome do impostor. Achar que os colegas ou patrões sobreestimam as nossas capacidades. Uma pessoa obriga-se a trabalhar muito mais para acalmar a ansiedade de achar que não é competente. Sentir que a qualquer momento os outros vão descobrir que somos uma fraude. Autossabotagem por acharem que não merecem esse sucesso. Evitam pedir aumentos porque não acreditam que são competentes naquilo que fazem. E recusam-se a celebrar os seus sucessos, entre outros. O Howard Schultz, CEO da Starbucks, disse: muito poucas pessoas, quer tenham estado naquele emprego antes ou não, sentam-se naquele lugar e acreditam que têm qualificações para ser CEO. Não te vão dizer isto, mas é a verdade. Uma das psicólogas que escreveu o estudo original diz que, hoje em dia, se o escrevesse outra vez, chamar-lhe-ia a experiência do impostor. Porque não acredita que é verdadeiramente uma síndrome ou uma doença mental. É apenas uma coisa que quase toda a gente experiencia. Decidi fazer este vídeo por causa do alívio que senti depois daquele almoço. Se houver mais gente por aí a sentir-se assim, a sentirem que vos está a escapar alguma coisa, vocês não estão sozinhos e provavelmente a maioria das pessoas à vossa volta está a sentir o mesmo. A forma que eu tenho para lidar com isto é aquela que relatei no início do vídeo. Tentar falar com pessoas que fazem o mesmo que eu e discutir as minhas ideias e formas de trabalhar. Fazer perguntas e tentar não ter receio de me expor e de parecer ignorante. E se calhar descobrimos que estamos a ser super competentes e que é só da nossa cabeça. Ou então descobrimos que estava mesmo a escapar-nos alguma coisa. Em qualquer um dos casos, aprende sempre alguma coisa valiosa. Espero que tenham gostado deste vídeo. Um Feliz Natal e vemo-nos em 2019.
Ora está, ainda foi bastante atual este vídeo de jogo. Bom Natal, agora mesmo, é recente. Este síndrome do impostor, a que tu dizes que acontece mais com as mulheres em lugares de liderança, é isso?
Não fui eu que disse, quando surgiu o estudo, inicialmente foi feito sobre mulheres em grupos de poder. Mas depois, acho que alguns nos anos 90, já era consensual de que afetava toda a gente.
Eu não sei se a denominação síndrome do impostor é demasiado dura. Não sei, mas há determinadas atividades em que tu tens que quase coabitar com este síndrome do impostor. Por exemplo, os advogados, todos eles parecem muito confiantes. Conhece algum advogado que não tenha uma figura e um ar demasiado confiante? Eu não conheço. Não conheço nenhum.
Por acaso eu conheces? Conheço um, sim.
Sim? Sim. Normal?
Não é uma pessoa muito normal, não, mas é uma normalidade fixe. Sim, até atenção. É porreiro, porque tu sentes assim: olha, afinal, este gajo é real, porque ele não é assim.
O que eu acho é que, repara, estamos a falar de advogados, mas podemos falar de treinadores de futebol. Todos eles têm que, basicamente, ou até médicos, eles têm que passar uma grande dose de confiança para as pessoas que estão a ver, de forma a acreditarem neles e precisarem dos seus serviços, ou até confiarem naquilo que está a ser dito, não é? Sim, isto pode ser também um bocadinho, pode vir um bocadinho na sequência.
Eu acho que os lugares de desfia, as pessoas tendem a lugares de desfia, claro, mostrar muitas vezes uma arrogância que acham que é necessária para a liderança, não é? E isso faz com que, às vezes, passam um certo excesso de confiança. Tenho um bocadinho essa sensação. Porque, na verdade, as pessoas, acho eu, que tenho mais respeito até hoje em lugares de liderança, lá está, até são pessoas que se mostram muito atentas ao discurso do outro, ou pelo menos fazem com que aquilo seja uma troca. Aquela entrada a pé juntos de eu é que sei o que é que estou a fazer e tudo na vida me corre bem porque eu mereço, porque eu tomo as decisões certas, leva-me sempre a uma certa desconfiança.
Completamente. E eu, pelo menos, senti imenso isso, que é quando uma pessoa se demonstra ultra confiante, eu penso, epá, ok, este gajo deve saber perfeitamente daquilo que está a falar, portanto vou deixá-lo fazer a cena dele. E depois, às vezes, pensa, pá, se calhar devia ter mantido eu ter feito o finca pé, porque se calhar até ser mais disto do que ele. E pronto, acho que é uma coisa assim complicada de gerir. E nessa semana almocei não só com essa pessoa que cito no vídeo, como também com outra. E chegámos todos, estávamos a falar sobre o mesmo, que é... Muita gente se sente assim e muita gente não fala sobre isso. E agora estavas a falar do exemplo dos médicos, e de facto era chato se o médico fosse ter com o paciente e dizer: eu acho que é isto, mas estou um bocado
claro, eles não podem fazer isso.
Mas se calhar, provavelmente devem falar com colegas e dizer: olha, achas que este diagnóstico... Ou então não vão.
Mas podem dizer, olha, eu tenho a ideia que é isto, mas por segurança vamos fazer mais um...
Estive a ver na internet, um se calhar...
Não, mas vamos fazer mais um exame, por segurança e tal. Ou seja, mostrar esta ideia de que... Pode não ter uma certeza absoluta, mas que está interessado em saber o quê.
Deixa-me aqui colocar duas mensagens que, entretanto, nos chegaram. Recordo a todos aqueles que estão a ouvir esta emissão que estamos a entrevistar o Francisco Batista. Como é que te podemos apresentar? Como alguém que...
Como Batista com P.
Sim,
é importante.
Batista com P, não é?
Exato.
Os
Batistas sofrem todos do mesmo.
Trabalhas
mal,
muito na área do marketing digital,
sim,
nomeadamente no LinkedIn.
Sim, eu trabalho para uma empresa e comecei a fazer...
O que é que fazes nessa empresa? Geras as redes sociais, o marketing digital dessa empresa?
Eu já fiz isso, agora pela primeira vez estou a ter uma experiência de gerir a comunicação toda da empresa. É uma empresa na Holanda, e então eu estou sempre entre cá e lá, e está a ser uma boa experiência.
É uma empresa de quê?
É uma empresa da área de tecnologia que cria aplicações de gestão de identidade digital.
Por exemplo, diz-me uma.
Olha, uma coisa que, à medida que cada vez mais coisas, nomeadamente documentos e dados pessoais, estão a ser digitalizados, surge um problema enorme com o roubo de dados, hacks e... Falta uma palavra, nunca sei esta palavra em português, mas breaches a bases de dados, etc. E tem de haver uma forma de garantir a segurança e a privacidade desses dados. E a nossa empresa está a explorar opções para tornar bases de dados, especificamente de identidade, seguras e privadas.
Olha, já agora, deixa-me dizer que há aqui um ouvinte que se sente endrominado. Será que é pelo convidado?
O fenómeno do impostor faz-me lembrar de um outro fenómeno. O fenómeno do indrominanço. Para haver um indrominanço é necessário o ato de indrominar, o indrominador, o indrominado. A soma das três resulta no fenómeno do indrominanço.
É verdade, o indrominanço é algo que existe em todos os meios, não é?
Mas deixa-me dizer-te que eu agora estava a ouvir o ouvinte e eu tive a certeza, lá está, foi o síndrome do impostor em mim, que ele ia dizer: esse gajo é um indrominador que está aí. Porque eu próprio, a primeira coisa que eu cheguei quando perguntei ali fora foi: epá, Alvin, mas porquê é que tu me convidaste para vir aqui? Porque, apesar de eu ter ideia que algumas pessoas veem os meus vídeos, não é...
Algumas pessoas, há um vídeo teu que tem 1 milhão de visualizações.
1 milhão,
eu
é
não quero ser, eu não quero ser demasiado picuinhas, mas este vídeo já tem 2.6 milhões.
Não, estava a dizer, não.
Esse vídeo sobre a incompetência.
É, mas isso eu depois posso explicar porque é que eu acho que teve tantas visualizações. Porque houve ali um momento muito específico. Que foi antes das eleições no Brasil. Ainda acho eu, pelo menos cá fora, o Bolsonaro ainda não era tão falado, e por alguma razão o meu vídeo começou a ser super partilhado no Brasil, e eu acho que muitas dessas visualizações vêm do Brasil.
Peraí, para as pessoas que não estão a entender nada sobre aquilo que o nosso convidado está a falar, eu acho que vale a pena ouvirmos este vídeo. Todos os vídeos têm 3 minutos, este não faz a regra. É uma regra que tu tens?
Não. Tanto é que eu escrevo primeiro o texto e depois... Pronto, e depois...
Ora bem, este vídeo tem 2,6 milhões de visualizações
no Facebook.
E possivelmente é a primeira vez que passa numa rádio nacional. Vamos ouvir o vídeo que fala sobre incompetência pela voz do nosso convidado de hoje, o Francisco Batista.
Já conheceram alguém que claramente está a dizer um monte de baboseiras sobre um determinado assunto, mas acha-se o maior da aldeia dele? Eu já. O porquê das pessoas incompetentes acharem que são incríveis está explicado pelo efeito Dunning-Kruger. Este estudo surgiu com origem num assalto a um banco. Em 1995, um homem chamado MacArthur Wheeler, de cara destapada, assaltou um banco nos Estados Unidos. Passado umas horas, quando a polícia surgiu à porta de casa dele, o Sr. MacArthur ficou estupefacto por ter sido descoberto e disse: "Mas eu usei o sumo." O que ele queria dizer com isto é: o MacArthur sabia que o sumo de limão era utilizado no fabrico de tinta invisível. Logo, na lógica da sua própria cabeça, se pusesse sumo de limão na cara, as câmaras não o conseguiriam ver. Depois de uma avaliação psicológica, descobriram que ele não era louco nem estava drogado. Era apenas absolutamente incompetente. Com base neste caso, um professor de psicologia da Universidade de Cornell chamado David Dunning e um aluno seu chamado Justin Kruger elaboraram um conjunto de experiências que resultaram no efeito Dunning-Kruger. As pessoas incompetentes têm uma ilusão de superioridade em relação às suas capacidades. As pessoas incompetentes não têm as capacidades necessárias para avaliarem objetivamente o seu nível de capacidades. Têm níveis muito baixos de metacognição, a capacidade de saber que sabemos. Ou seja, são inconscientes da sua própria ignorância. Nas palavras de David Dunning, se fores incompetente, não podes saber que és incompetente. As capacidades que precisas para produzir uma resposta certa são exatamente as mesmas capacidades que precisas para reconhecer o que uma resposta certa é. Os estudos que os dois psicólogos fizeram na Universidade de Cornell revelaram que os estudantes que ficavam no fundo da tabela das notas dos exames autoclassificavam-se de forma muito superior à sua nota real. Em contraste, o grupo com melhores notas subvalorizava-se. Pessoas com conhecimento sobre um certo tema tendem a ser pouco confiantes em relação ao seu nível de conhecimento, porque têm conhecimento suficiente para saber que há muito que não sabem. Todos tivemos aquele colega a quem os testes corriam sempre muito a mal e depois tinham 20. Efeito Dunning-Kruger em ação. E é aqui que isto fica interessante. Quando estamos a dar a nossa opinião sobre um tema do qual temos 100% de certezas, como é que sabemos que não estamos sob este efeito e completamente inconscientes da nossa própria ignorância? E no sentido inverso, se estivermos inseguros da nossa opinião, como é que sabemos que não estamos sob este efeito e na realidade absolutamente corretos daquilo que vamos dizer? Isto é incrível. No meu caso pessoal, tento não sucumbir a isto ao estar constantemente a tentar aprender mais. Quer seja a ler ou ouvir podcasts, a conhecer pessoas novas ou a investir em formações. Tentar sempre comparar o meu conhecimento ao de pessoas de referência na área e fazer-lhes mais e melhores perguntas, mesmo que isso me faça passar por ignorante. E vocês, têm alguma técnica ou dica especial que utilizem no vosso dia-a-dia? Nas palavras que são atribuídas ao filósofo inglês Bertrand Russell, uma das raízes de problemas no mundo é que os estúpidos estão cheios de certezas e os inteligentes estão cheios de dúvidas. Até para a semana.
É uma frase contundente esta. Os estúpidos estão cheios de certezas e os inteligentes estão cheios de dúvidas, não é?
Exato. Dá a pensar. O lixado é perceber se quando nós temos uma certeza, se em qual deles é que somos.
Olha, já agora, deixa-me só dizer que alguém aqui deixa uma mensagem a falar sobre o síndrome do impostor.
Olá, boa noite a todos. Espero que tenham tido um bom Natal e que tenham um ano 2019 ainda melhor. Queria apenas dizer que me identifico bastante com o síndrome do impostor ou do aldrabão ou do nome que quiserem chamar, porque vejo muitas vezes artigos de opinião escritos em jornais de renome em que quem lê aquilo pensa muitas vezes que está a ler uma absoluta verdade, mas é apenas uma opinião, conforme o próprio nome indica, e muitas vezes uma opinião muito fraquinha, muito pouco maturada e muito pouco pensada, o que pode induzir muita gente em erro. Uhum. Obrigado, boa noite. Uhum.
É verdade, olha, uma não? coisa que eu tenho muito cuidado nos textos que escrevo e nos vídeos é nunca achar, e também tenho na minha vida, que é nunca passar a ideia de que eu sei perfeitamente ou que eu tenho as respostas todas e que as outras pessoas devem fazer aquilo que eu digo.
É a tua opinião, não é?
É a minha opinião e é a minha percepção, porque, epá, eu sou um puto e obviamente que... é verdade, eu tenho 31 anos.
Assim, vou dizer isto até aos 70. Epá, eu sou um puto, o que é que eu sei da vida?
Não, é verdade, eu sinto sempre, posso estar a falar qualquer coisa e se eu disser, epá, vocês devem fazer isto ou isto é assim ou assado, que vai chegar alguém com mais experiência que eu e vai dizer, mas quem é que és tu para isso? E curiosamente, é aquela pessoa com quem eu almocei antes de fazer aquele vídeo disse-me exatamente o mesmo, que tinha, às vezes tinha convites para ir falar palestras, etc, e pensava sempre que alguém na primeira fila ia levantar o dedo e dizer, mas quem é que és tu para estar a falar disso?
Já agora deixa-me dizer que alguém viu uma mensagem para apoiar quem? Os advogados.
Ora, muito boa tarde. Queria falar sobre o síndrome que vocês estavam a falar há bocadinho. A dada altura o Alvin começa a falar sobre os advogados que têm uma postura super arrogante ou confiante. E confiante. Vai contrário ao síndrome que vocês estavam a falar. E penso que para esta profissão é determinante, ou mesmo imprescindível, ter essa certa postura arrogante, ter o contrário desse síndrome, porque é a nossa maneira de trabalhar, de arranjar clientes, de passar confiança para o cliente e de fazer o cliente acreditar em nós, não é? E penso que não ter esse síndrome poderá ser bom em certas áreas, mas também ter esse síndrome é importante para ter humildade e para saber reconhecer que às vezes não estamos bem e que às vezes, conversando, poderemos melhorar. Obrigado.
Uhum. Muito bem. Reafirmo que disse confiança, não disse arrogância.
Se não for uma
diferentes.
Cena tipo Better Call Saul, não é? Não sei se alguém viu a série.
Sim, sim, sim. Já agora aqui uma mensagem de uma ouvinte.
Boa noite, Prova Oral. É só para vos transmitir que, afinal, não estou sozinha no mundo.
esta convidada não está sozinha no mundo. Já agora, para além de fazer os teus vídeos, vais escrevendo sempre. Há duas coisas que eu tenho que falar contigo. Há um texto que é um desabafo teu sobre o teu emprego, que deu origem até a novas propostas para um emprego. Queres explicar melhor essa história?
Sim, eu no início deste ano já andava há algum tempo com vontade de me demitir da empresa onde estava e andei muito tempo em pânico sem saber o que é que ia acontecer a seguir. Eu já escrevia sobre marketing e comunicação, já escrevia há algum tempo, não tinha a noção das pessoas que me liam. Achava que eram só os meus amigos do Facebook, apesar de eu fazer os posts em public. E no dia em que eu me demito, fiz um post no Facebook para os meus amigos a dizer demiti-me e descobri que muito mais gente me lia do que aquilo que eu estava à espera. E literalmente 10 minutos depois de ter feito esse post, tive um pedido de CV no Messenger e na manhã seguinte mais dois, fiquei muito mais tranquilo. E depois toda essa experiência levou-me a pensar, eu não quero voltar a passar por esta situação de querer sair de um sítio e não saber, ou de viver nessa ansiedade, e então vou meter gasolina neste fogo e continuar cada vez a escrever mais e fazer mais vídeos, porque há uma pessoa, já agora, que eu sugiro que sigam, que se chama Pedro Rebelo, que é um senhor que é dos maiores especialistas nacionais em recrutamento e em tudo o que tem a ver com a área de emprego. E ele diz uma coisa, ele posta muito sobre o assunto, e ele diz uma coisa fascinante, que é que 80% das oportunidades de emprego nunca são publicitadas publicamente. E eu, depois de ouvir isso a primeira
80%?
Vez... 80%? 80%. Comecei a tornar-me mais consciente sobre isso e a lembrar-me de todas as ocasiões em locais de trabalho em que, quando era preciso contratar alguém, diziam: epá, olha, tu conheces alguém que faça não sei o quê? Porque, obviamente, que as pessoas preferem contratar alguém em quem tenham confiança, ou, em última análise, em quem uma pessoa que elas confiam tenham confiança. E então aquilo que eu pensei é: quanto mais pessoas eu conhecer, e daí eu comecei a apostar muito no LinkedIn, isto tudo começou no LinkedIn.
É a nova rede de contactos, não é?
Acho que o LinkedIn, eu estou sempre a dizer, os meus amigos dizem: ah pá, mas o LinkedIn não é aquele sítio para ter um CV online. E não, o LinkedIn neste momento é o sítio onde é mais fácil, pelas características da plataforma, a chegar a mais pessoas. E eu, apesar desse vídeo que teve 2.6 milhões no Facebook, que foi um fugaz, foi um acaso, foi um black swan, o LinkedIn é o sítio onde eu consistentemente tenho muito mais visualizações, porque há muito menos gente a postar, ou seja, há muito menos concorrência para aquilo que eu publico, e não há quase ninguém a publicar vídeos. Eu não sei se em Portugal haverá mais pessoas a postar.
Sim, a própria plataforma não privilegia muito, não é? Não é muito
video friendly. E depois há outra coisa brutal que fica aqui a dica, que é: ao contrário das outras plataformas em que vocês, um post vosso só é visto inicialmente por uma percentagem muito pequenina dos vossos seguidores ou amigos, o LinkedIn, quanto mais, se por exemplo tu não és minha seguidora nem o meu contacto no LinkedIn, se likeares ou comentares um vídeo meu, a maior parte dos teus contactos vão ver o meu conteúdo.
Sim, sim,
ou seja,
sim.
O LinkedIn está feito para ser espalhado.
Sim,
para
aquilo. Sim, sim.
Agora, curiosamente, aqui há alguém a admitir que se conectou contigo.
Olá a todos. Como diria o Alvin, este programa está a ser isto, porque há duas semanas conheci o Francisco através do vídeo dele sobre a incompetência. Passado um pouco desse momento, adicionei no LinkedIn, ao qual ele me responde com uma mensagem a agradecer o meu convite de conexão, pá, neste momento sou amigo, ou neste caso uma conexão de um famoso que está na rádio a falar de um tema tão importante como este. E a pergunta que ponho aqui ao Francisco seria: para quando é que vai haver uma formação presencial sobre self-awareness, liderança e tudo isso? Para quando?
Francisco, já pensaste nisto?
Olha, primeiro muito obrigado e deixa-me só dizer que fico super...
Vou seguir o Francisco
fico
também,
super contente. Eu não sei, ele não disse o nome, não sei se dizia o nome, mas fico super contente por ele ter mencionado a questão das mensagens, porque eu faço questão de no LinkedIn, porque é um sítio... No Instagram e no Facebook não consigo ter controle sobre isso, mas no LinkedIn, como tenho que aceitar cada pedido, tenho controle pelas mensagens que consigo enviar. E eu faço questão de enviar uma mensagem a toda a gente, porque não só fico super agradecido que as pessoas estejam ali a dedicar tempo a ver as minhas coisas e a ler as minhas coisas, como também eu acredito que uma das pedras basilares do marketing é criar relações. E faz muita confusão ver, principalmente, influencers portugueses muito grandes. Não que eu esteja a pôr nessa caixinha, mas faz muita confusão ver pessoas que têm centenas e centenas de comentários, pessoas que as adoram, e elas não tiram minutos para responder nem dizer olá, que era uma coisa muito pequenina para elas, mas que se calhar para a pessoa que recebe esse comentário, essa resposta, ia fazer o dia delas. E então eu gosto sempre de... Ou seja, as pessoas seguirem-me não é o número, eu não quero o número, eu quero mesmo...
Queres engagement?
Tentar.
É isso?
Tentar criar dentro do possível.
Olha, aqui alguém quer tentar criar uma relação connosco. É um ouvinte que nos envia uma mensagem e uma questão sobre impostores.
Olá, boa noite. Eu gostava de perguntar ao convidado se não acha que o síndrome do impostor está, por um lado, ligado a. Muito conectado com uma falsa. Com uma irritante falsa modéstia. Ou, por outro lado, se não está também muito ligado a uma necessidade permanente de aprovação pelos outros, para que estejam sempre a dizer não, tu és melhor do que o que pensas e, portanto, tens muito valor. Obrigado, um abraço a todos.
Então.
Epá, eu não posso falar por toda a gente, não é? Em relação a mim, eu sinto mesmo essa insegurança grande e as pessoas com quem eu falei sentem também, tanto é que as pessoas com quem eu falei sobre isto e muita gente que entretanto comentou no vídeo, pessoas que sentem isto e nunca disseram isto a ninguém ou nunca falam sobre isso publicamente, portanto...
Aliás, eu próprio comentei isso contigo em off e para dizer a verdade, provavelmente isso também é uma das razões porque muitas pessoas, até bastante talentosas em algumas empresas, até não conseguem subir ou crescer hierarquicamente, não é? Porque se tiveres alguém na liderança assim, não é?
Sim.
Essa pessoa que tem essa arrogância está extremada. Se de facto fores bom,
essa
pessoa não vai querer que lhe faças sombra também, não é?
Possivelmente.
Quando estamos a falar em teorias da conspiração.
Exato. Não, mas sei lá, também acredito que seja possível, pessoas precisam dessa validação constante e então estão sempre a demonstrar essa insegurança. É possível, não sei.
Não sei.
Lá está, eu não sou psicólogo, eu leio sobre isto na internet.
Sobre isso, Francisco.
São coisas que me
isso.
interessam e depois vou pesquisar um bocadinho mais.
Olha, já agora deixa-me dizer que estamos agora a receber, neste preciso momento, uma mensagem de Luís Zagallo. Ele diz: boa tarde, a propósito do vosso entrevistado de agora, acabei de ter o meu Black Swan. Uma notícia que escrevi foi partilhada por um site brasileiro com 10 milhões de seguidores.
Uou.
E o meu site explodiu. Mas ele não diz qual é o site e qual é a notícia. Bom,
olha, parabéns,
ele está a escrever. Luís, diz-nos qual é a notícia e qual é o site.
A internet é pródiga em Black Swans, para o bem e para o mal, não é? Seja aquela fotografia que sai na internet e que não devia sair, seja aquela partilha ou qualquer coisa que tu fizeste e que de repente é completamente amplificada e a tua vida muda de repente,
então,
não é? Muitos influencers tiveram isto.
Eu lancei o primeiro vídeo em julho e agora em dezembro estou aqui com vocês. E aconteceu-me depois, por exemplo, há umas semanas, há uma influenciadora, eu não gosto muito desta expressão, mas pronto, vou usá-la.
Epa, é o que é, Francisco?
Uma personalidade digital que eu sou grande fã, porque acho que ela tem um mérito enorme naquilo que fez e eu conheci-a ao início e vi o quão ela trabalhava para chegar onde chegou, que é a Mafalda Sampaio, a Maria Vaidosa. E eu publiquei um vídeo em que a menciono e ela por acaso partilhou nas stories dela a linkar para o meu vídeo. E eu,
ela é um fenómeno.
Em 24 horas tive mais 1100 seguidores só por causa daquela story dela.
Mas a Maria Bairosa que... trabalha muito, pois é preciso que se diga isso. Eu própria já trabalhei com ela, ela trabalha muito e dedica. Bem, a sua vida é em função do seu trabalho.
Por isso é que muitas pessoas falam.
Tem resultado, não?
A mim faz-me alguma confusão as pessoas que dizem mal, e vou dizer miúdos, porque a maior parte deles são miúdos, porque acho que não têm noção do quão muitos deles trabalham a sério de estar a fazer os vídeos.
Mas
e
há
editar,
miúdos muito
etc.
parvos na internet, vamos assumir a coisa.
Mas também
há coisas muito parvas, mas também há muita gente com muito talento.
Também há pessoas parvas na televisão e na rádio.
Há pessoas muito parvas.
Voltando aqui, ao início desta conversa, estávamos a falar dos exemplos que eu acho que não há grande diferença daquilo que vocês faziam no curto-circuito ao início. E que muitos destes miúdos fazem hoje em dia na internet.
Exato, é igual.
Comem canela e filmam.
Temos que explorar isso. Duas ideias. Uma, descreveste que Portugal não se gosta de vender. Como assim?
É assim, esse título do texto é um bocado clickbaity para atrair leituras.
Sim,
mas
verdade.
Eu estou a relatar uma experiência que eu tive, que depois gerou muitos, desde desse texto, e depois fiz um vídeo sobre isso, centenas de comentários de pessoas a comentarem a mesma coisa, em que parece que em Portugal, em certas áreas, uma pessoa pede um orçamento de alguma coisa e do outro lado não houve nada nunca mais. E então é eu a relatar a experiência de que parece, perante a minha percepção, de que em Portugal não há muito interesse em vender ou não se gosta muito de vender, porque às vezes estão clientes a querer gastar dinheiro num certo negócio e mails
mas
não respondem, telefonemas não atendem.
É verdade, mas também tens alguns comentários interessantes, porque, por exemplo, tens um comentário de uma senhora que fala das quantidades de propostas que às vezes envia e não recebe uma resposta, nem sequer a dizer, olha, muito obrigado, mas não vamos avançar com o seu orçamento e não sei o quê.
Porquê que isso acontece?
Portanto, este respeito bilateral seria importante, se calhar, no mundo do.
Sim, possivelmente. Olha, eu tenho um
porque
exemplo.
Desculpa, deixa-me completar. Tu perdes, às vezes perdes muito tempo a orçamentar alguma coisa, não é? Fazer uma proposta.
Mas lá está, é tipo aquela frase clichê de perdes todas as oportunidades,
claro,
que não.
Sem dúvida. Sem dúvida. Tu vais precisar sempre de clientes, não é?
Exato.
Portanto, se o teu negócio depender de um cliente, mais vale dar resposta.
Já agora deixa-me dizer que há pouco, quando falávamos do ouvinte Luís Zagallo, que disse que conseguiu uma espécie de Black Swan no Brasil, ele conseguiu. Publicando uma notícia de uma página que se chama Quebrando o Tabu. Eu não conheço a página, há que dizê-lo. A notícia diz que um total de 11 orcas e 90 baleias brancas foram enjaulados em pequenos compartimentos idênticos a prisões na costa do Pacífico da Rússia. A descoberta só foi possível graças às imagens capturadas por um drone. Organizações ativistas dizem que esta prática é absolutamente ilegal, como é óbvio, e acreditam que este é o maior caso de animais presos num mesmo local. Pronto, basicamente é esta a notícia. Agora não sei se isto é falso, se é verdadeiro, não é? Vou acreditar aqui no nosso ouvinte Zagallo, mas eu não conheço esta página, não é?
Exato.
De repente tu podes estar a divulgar algo.
Alta fake news.
Sim.
Que espero que não seja, Luís, não me leves a mal a dizer
isto. Sim, é verdade, não é? Mas tu podes estar a fazer isso, podes de certa forma estar a colaborar.
A Forbes, o Telegraph, Science Alert, blá blá blá, essa gente toda partilhou isso.
Partilhou?
100 baleias capturadas numa baía russa.
Por acaso é curioso.
Para enviar para a China.
Sim, porque repara, como a comunicação social faz falta e vai sempre fazer. Olha, por exemplos como este, rapidamente ela disse, a Forbes, o Guardian, partilharam logo, isso dá uma fiabilidade a esta notícia. É como quando alguém morre, não é? E tu achas aquilo, morreu, deixa cá ver. E vais a um site de referência perceber se eles estão a dar aquela notícia para perceber se a notícia.
Exato. Aqueles atores que já morreram 50 vezes, mas, todos os anos. Morrem.
Já agora, sobre influencers, tu defendes. Aliás, tu criticas as pessoas que criticam os novos influencers, que basicamente vem na sequência daquilo que há pouco estavas a dizer. A verdade é que ainda há aquela desconfiança generalizada por parte até de algumas pessoas que trabalham na comunicação dita tradicional sobre, então, mas quem é aquela pessoa que não trabalha sequer num órgão de comunicação social e está a comunicar e se calhar influencia mais do que eu e tem muitos mais seguidores? Parece-lhe um processo menos idóneo, talvez. E, na verdade, é só uma nova forma de comunicar. E eu acho que os novos comunicadores não vão aparecer na rádio, não vão aparecer na televisão, infelizmente, diga-se, para mim. Mas vão aparecer vão aparecer na internet, no YouTube, com uma maior liberdade até de na comunicação que estabelecem, seguramente com maior poder a nível criativo. E estão um bocado pela sua conta, não é? O que pode ser mau, é verdade que sim, mas também pode ser bastante bom. Porque da altura pode estar a ser limitado por uma série de coisas que até achavas que terias razão, não é? Que vem alguém que te. Como direi.
Que te corta as pernas.
Pois sim, é um bocado isso.
Eu, onde eu tento mostrar uma perspectiva diferente às pessoas é, por exemplo, há uns tempos houve uma daquelas polémicas do dia, que no dia seguinte já ninguém se lembra, de que. Havia duas personalidades digitais que iam ser contratadas para entrar numa nova série juvenil. E começou tudo a dizer, ah, mas elas nem são atrizes e não sei o quê, é só porque são famosas e cunhas e etc. e não sei o que mais. E lá está, eu escrevi um texto e fiz um vídeo sobre isso, de que, da perspectiva de uma empresa que está a querer fazer um produto para o qual tem de ter visualizações para vender publicidade e pagar ordenados e deixar acionistas felizes, se vais fazer uma série juvenil, faz todo o sentido que vais buscar aquelas pessoas que o teu público-alvo segue, para nem que seja para divulgares a série. E, obviamente, que não são atores, se calhar começam com um atraso grande, e neste momento estão os atores todos deste mundo a odiar-me, mas começam com um atraso em termos de skills, mas não quer dizer que não possam vir até de ser bons atores se quiserem.
Deixa-me dizer aqui, há pouco a palavra que me faltava quando disseste cortar as pernas, a palavra era formatadas. É isso contra o qual eu luto. E, por exemplo, nos dias atuais, na televisão, na rádio, na generalidade dos programas, salvo raríssimas exceções, com sucesso, diga-se, a verdade é que as pessoas, os comunicadores, têm muitas poucas possibilidades de serem realmente
originais,
criativos, eles próprios. Este programa que nós estamos a fazer goza de uma liberdade que toda a gente no meio, como direi, comenta. E as pessoas quando dizem, tu não saís dali porque se vais para outra rádio, tudo isso vai mudar. Eu acredito que não podia fazer este programa noutra rádio. E isto é o maior elogio que eu posso dar à Antena 3. E quando vejo pessoas da nova geração a fazerem rádio e têm apenas um minuto para falarem e tudo aquilo está basicamente estudado e sabe-se que eles têm que falar muito pouco e que as pessoas não querem, não te ponhas a inventar com dados, diz só o que é que ouvimos e o que é que vamos ouvir e não inventes muito mais do que isso. Se alegre e tens um minuto para falar. Então tu não podes ser grandemente criativo. Ok, podes ser criativo nesse um minuto, mas gozar de tempo acho que faz com que possas ser muito mais criativo e muito melhor na tua comunicação. E isso pode estar a fazer com que os meios de comunicação tradicionais, com todas estas normas que limitam a criatividade, faz com que não sejam eles então a mostrarem as pessoas mais criativas e sejam os youtubers a tomarem conta disso.
Mas porque ali não tem qualquer limite. O universo digital, repara, e tu tens um artigo sobre isso do Trust Me, I'm Lying, o universo digital também tem isso, porque há uma espontaneidade que é trabalhada e que é pensada e que é estudada. Na verdade, quando tu começas a ter muitas visualizações, dificilmente tu publicas qualquer coisa que não seja previamente estudada ou trabalhada. Portanto, eu acho que em qualquer... Os mídia são por norma. Eu acho que é muito ingênuo achar-se que as coisas são todas espontâneas e livres. E...
Sim, claro. Eu não estou a dizer. Sim, eu concordo em absoluto com isto.
A internet tem o mesmo. Tem, acho eu, pode não ser o mesmo problema, porque na verdade tu és o dono do teu canal. E podes gerir, por exemplo, com uma marca que está a contratar, ou quer que tu faças um post, tu podes gerir isso. Desculpem. Mas na verdade. A coisa está muito pensada, não é?
Como estávamos a falar há bocado de pá, se tu queres ganhar dinheiro com alguma coisa, todas as pessoas que te pagam, quer sejam clientes ou patrão ou chefe da empresa, são teus patrões. Ou seja, lá está, se tens 100 mil visualizações por vídeo e tens uma marca a patrocinar-te e essa marca diz: ah, não fales assim. Ou queres o dinheiro da marca e faz o que eles dizem, ou então não aceitas o dinheiro da marca e faz o que te apetecer.
Este programa está a ficar interessante, não é verdade? Mas sim. Está quase a acabar. Temos 6 minutos, é verdade. Aqui alguém fala sobre o efeito Dunning-Kruger, é assim que se diz? Aí vai.
Nunca me engano e raramente tenho dúvidas.
efeito Kruger. Dunning-Kruger. Em português tem outro nome. Bom ano.
Quer explicar este efeito?
Efeito Cavaco Silva. Isso é uma citação, ok? Quase nunca me engano. Sim. E raramente tenho dúvidas.
É verdade. Então,
o efeito Dunning-Kruger é aquilo que eu descrevi no vídeo de... Pronto, foi aquilo que ouviram há bocadinho no vídeo.
Olha, deixa-me aqui colocar uma outra mensagem de um ouvinte que questiona o fenómeno. Qual fenómeno?
Boa noite, Prova Oral. Queria só fazer uma observação ou um comentário do vosso convidado. Eu sigo um canal no YouTube chamado Vsauce e num dos vídeos desse canal é abordado o tema da juvenoia. O que é a juvenoia? É um fenómeno em que as pessoas pensam que os mais velhos são mais sábios que nós e os mais novos são menos inteligentes. Queria saber se já ouviram falar desse fenómeno e o que é que acham. Obrigado.
Olha, sobre isso, não, outro dia um amigo meu comentou, e eu suponho que isto seja verdade e não seja daquelas citações falsas da internet, uma citação do Sócrates filósofo.
Ainda bem que esclareci.
Exato, do Sócrates filósofo, do grego.
Sim.
A dizer mal da juventude da altura, que os jovens de hoje em dia já não respeitam os mais velhos.
Ah, então o Generation Gap vem da Grécia Antiga.
Vem, acho que isto é uma coisa que sempre houve. É,
claro.
É só um clichê dizer mal dos mais novos.
Já agora, o nosso ouvinte, Luís Zagallo, ele não desiste. Ele diz que é importante nós anunciarmos aqui a sua Beachcam, que é beachcam.pt. Será que é dele? Eu não sei. Olha, estou só aqui a comunicar. Estamos a 5 minutos do final desta emissão. O nosso convidado chama-se Francisco Batista.
Com P.
Com P. O que é que te falta fazer? Já agora, como é que tu vês a comunicação no futuro?
Ui. Olha, uma coisa que eu acho muito inteligente que vocês fazem e várias outras rádios fazem, e acho que vocês, e agora estou a fazer aspas com os dedos, para quem não ouve, vocês nos meios tradicionais, vocês aqui na rádio como meio tradicional se adaptaram muito bem à internet, com o podcast e com os live streams para a internet. E pronto, e acho que vocês estão a dar um uso super interessante e inteligente à net, que outros meios ainda não estão a dar.
O que é que tu queres fazer? Já experimentaste cinema, não é? Não resultou?
Sim, não resultou.
Depois experimentaste o humor?
Não, também, não... também. Porque a parte do humor...
Eras tu e mais quem?
Eu, na altura, eu escrevi uma série de sketches com o Guilherme Fonseca, que é aí um comediante.
Vocês até
da nossa
são
praça.
Fisicamente parecidos.
Não somos nada.
São.
Não somos nada.
São. Eu quando olhei para si pensei nisso na hora.
Pensaste, epá, se calhar era o Guilherme Fonseca. Escrevemos. E foi interessante que na altura a Porta dos Fundos tinha acabado de explodir cá em Portugal e nós apanhámos a onda e até fizeram umas notícias sobre nós. Mas depois por várias razões não funcionou. E pronto, e entretanto meti-me no marketing e comecei a trabalhar em marketing e pronto. E é
Ora,
isso.
Uma coisa que nós não perguntamos, devia ter começado o programa assim e estou a acabar assim. Como é que foi o vosso Natal? Qual é a importância que vocês dão ao Natal? Como é que foi?
Olha, eu gostei muito. Foi parte da família reunida. Olha, um exemplo, eu hei de escrever ainda um post sobre isso.
Sobre Natal?
Uma coisa. Não. Também. Uma coisa que me chateia muito. Isto é quase a minha. Estou aqui a desabafar as minhas irritações todas. Uma coisa que me irrita muito é aquelas pessoas que acham que a internet e a tecnologia nos vai destruir a todos. E agora no meu Natal aconteceu uma cena incrível que foi. Estávamos à mesa já, todos um bocado com os copos, e fizemos um FaceTime para parte da família que estava na guarda.
Nós também fazemos.
Que por sua vez estava a fazer um Skype com a filha que estava em Inglaterra.
Grande
e estávamos
Inception.
Todos. Completamente. E isso é incrível.
Muitas pessoas se insurgem contra o Natal, dizem que é uma época de grande consumismo. Refleti 2 segundos sobre isso.
Sobre a ninguém.
Não, estava a falar com uma amiga minha e disse assim: olha, só há aqui 3 formas de interpretar isto. As pessoas que têm família, que gostam da família, e esta é uma boa desculpa para passarem Natal com elas e para estarem com elas, portanto, fixe. Pessoas que têm família não gostam da família, portanto, não gostam de Natal porque não gostam de estar com a família. E, talvez a mais grave, pessoas que não têm família. E então não gostam de Natal por causa disso. Portanto, há 2 tipos de pessoas. As que não gostam de Natal porque não gostam da sua família. Portanto, vão ser obrigadas a estar com elas por este período, que é Natal ou pode ser outro, uhum. e as que não têm família e pronto, e então não gostam de Natal porque lhes faz lembrar isso. É uma situação que emocionalmente pode ser forte. Agora, as pessoas têm uma família e gostam dela, eu não vejo razões para não gostar.
Às vezes as famílias são muito intensas. Eu posso pois, sempre dizer todos os anos que sobrevivi ao Natal. Isto para mim todos. Sobrevivi, o Natal mais
tem,
o Natal.
Mas o Natal também, tal qual o fim de ano, tem uma pressão grande. Há muitas pessoas que no fim de ano ficam sozinhas.
Eu não sou grande fã do fim de ano.
Não, também não.
Está tudo completamente sobrevalorizado, muito a caro.
Comer mais camarão
Pessoas, pessoas não estão habituadas a beber copos, embedam-se todas e só fazem porcaria.
Mas a grande maioria das pessoas que não gostam do fim de ano, e estão longe de ser um adepto, até gosto bastante de trabalhar.
O ano 2000 foi mais fixe, nós achámos mesmo que o mundo ia acabar.
Olha, eu estava a trabalhar no fim de ano. Estava na rádio a trabalhar. Mas deixa-me só dizer que muitas das pessoas que não gostam do fim de ano é justamente por causa da pressão de terem que estar.
De se divertir.
Sim, tu gostas de sair e não tem.
E o balanço,
divertir,
e o balanço, do ano.
É esse aquela
coisa, aquela exigência que é: faz um balanço do ano que passou, cria uma lista de objetivos para o ano que aí vem, e a pessoa fez assim: não quero fazer nada.
É uma ameaça à tua liberdade, né? Porque se calhar queres estar de trombas e não podes.
Não é? Não podes. Já está assim, minha vida é uma merda.
Deixa-me dizer que amanhã o programa vai ser com Alexandra Prado Coelho, mas com Vera Moutinho. Não percam este programa porque vamos falar sobre...
São incríveis mesmo.
E vamos falar sobre gastronomia.
São incríveis. Quanto
ao Francisco Batista, se gostaram do programa e querem segui-lo e engordar mais a sua lista de seguidores, saibam que
sigo,
é procurar Francisco Batista com P, uhum. com P uhum. No YouTube ou no LinkedIn.
No Facebook ou no LinkedIn ou no Instagram, no YouTube não ouço tanto. Mas olha, muito obrigado pelo convite,
Facebook,
pá, adorei. Estava super nervoso ao início,
assim
mas
não.
Vocês deixaram-me
nós
super
muito
à vontade.
Somos fofos, sim. Bom Natal. Ainda se pode desejar.
Agora é boas festas.
Boas festas agora?
Sim. Eu, já ninguém está a festejar. Eu acho que é tolerável até dia 6, dia de Reis.
Ok. Pronto.
Então, bom ano a todos.
Adeus.
Obrigado.
Bom ano e estamos de volta amanhã. Não percam.
Até amanhã.
Já a seguir, Pedro Costa na Antena 3.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play. O podcast da prova oral.